O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara.
Da Central 3. Está no ar mais um Lado B do Rio, um podcast sobre o lado da cidade onde inventaram o caveiruber. Aqui quem fala é o Alciso Canetti, estou aqui hoje acompanhado no estúdio Major em Natijuca pelo jornalista Caio Belandi.
Boa tarde, boa noite, bom dia e saudações rubro-negras aos ouvintes e aos companheiros de mesa.
Pelo economista Daniel Soares.
Boa noite, saudações rubro-negras.
E pelo jornalista Fagner Torres.
Olá, boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Chegamos ao lado B 19, né?
Isso.
Já temos mais edições do que taças do Botafogo.
Verdade. Não, agora são 20.
Vamos. Eu quero só iniciar aqui rapidinho antes de voltar a palavra para o Alciso, mandar um abraço para o João Vicente Nascimento Lins, nosso ouvinte lá em Marília. Fez um comentário hoje no nosso Facebook a respeito de uma perseguição, uma situação que está acontecendo lá na cidade. A PM, num ato dentro de uma escalada de perseguições desde 28/4, entrou na Unesp lá, começou a rasgar cartazes e tumultuar a Assembleia Estudantil que acontecia próximo do local. A gente, com isso, vai dizendo que na PM, na verdade, ela não é truculenta só no Rio de Janeiro, né? Ela é truculenta em todos os lugares do Brasil e é uma instituição que tem que acabar o mais rápido possível. E é isso, vamos lá.
Bom, apesar de PM ser meio que o tema de hoje, antes disso a gente tem que anunciar o nosso convidado. Seguimos nossa excelente tradição, nossa estirpe de grandes convidados. Temos prazer de receber o professor, historiador e membro do Index Prohibitorum de Reinaldo Azevedo, Dr. Pedro Henrique Campos. Olá, Pedro.
Olá, boa noite a todos, boa tarde, bom dia para os ouvintes. Queria cumprimentar todos aqui presentes e dizer a minha satisfação de participar do programa. É uma honra aqui, enfim, participar desse programa, que eu sou um ouvinte assíduo, né? E que já contou com convidados bastante ilustres, que eu particularmente gosto muito, professor Tarcísio Mota, o Simas e tantas outras feras aí que já tiveram aqui presentes.
Pedro, conta um pouquinho antes de eu começar o programa aqui da sua longa amizade com o Reinaldo Azevedo, como é que foi isso?
Olha, isso é um barato porque eu, enfim, escrevi, né, minha tese de doutorado, foi lançada em 2014 como livro, Estranhas Catedrais, e saiu uma matéria na Folha de São Paulo, fruto de uma longa entrevista que eu dei por telefone para uma jornalista, né, do jornal. E eu confesso, assim, eu fiquei bastante inseguro com a matéria, porque eu dei entrevista por telefone. Exatamente. Eu falei 2 horas no telefone com a, enfim, com a entrevistadora, e aí saiu uma página inteira. Essa é uma página inteira de jornal e fica aquela insegurança, não? A edição
que vai
ter. Exatamente. E foi mudada muita coisa. Ela, obviamente, deu ênfase ao tema da corrupção, apesar da minha tese, a minha pesquisa não ser sobre corrupção, né? E eu fiquei muito inseguro, pensando assim, caramba, o que as pessoas vão pensar? Caramba, o que minha orientadora de doutorado vai pensar? Caramba, o que todo mundo vai achar? E no mesmo dia saiu uma crítica contundente do Reinaldo Azevedo, e na mesma semana o Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo, recomendou o livro. Aí eu fiquei tranquilo.
A crítica do Reinaldo é que eu não li nem lerei.
Ou seja, o seu livro é bom, né? O Reinaldo Azevedo criticou, livro é bom.
O Reinaldo Azevedo falou, não li nem lerei, porque eu já sei o que é isso. Criticou o fato do Pedro ser jovem, na época com 31
jovem,
anos.
Jovem não sabe
mas
nada.
Mas eu acho, eu tava até comentando com o pessoal hoje no como diz o pessoal do Bahia Hoje 2, nosso conselho editorial, que é o grupo de WhatsApp, que o Reinaldo, apesar de tudo, ao seu modo, ele entendeu o livro bem.
E só pra dizer o nome do livro, né? Por favor, é o livro
Estranhas Catedrais. Catedrais. Ele entendeu o livro bem, ao contrário do que costuma sair na grande imprensa, que dá ênfase à questão da corrupção. O Reinaldo vai ao ponto. Pra desqualificar, achando que tá desqualificando pelo menos. Esse rapaz tá achando então que o problema é o capitalismo.
Não.
Bom. O que pegou na crítica dele, o que pegou pra ele me atacar tanto, é justamente que eu relacionei corrupção e capitalismo. Né? O que pra ele, né, ficou entendido então que regimes não capitalistas, regimes comunistas, não haveria capitalismo. Não disse isso, né, mas
corrupção,
eu relacionei as duas coisas.
Mas é uma honra,
ele,
né?
Mexeu.
Foi uma honra. Com o Reinaldo Azevedo que você criticar, assim, quem sabe o Constantino, e vai aumentando a lista de críticos.
Lembra, só te. Desculpe, só para completar, assim, lembra aquela fala do Don Quixote, né, no romance do Cervantes, né? Os cães estão ladrando, Sancho, sinal de que estamos avançando.
É, isso,
ser criticado certo. Pela Reinaldo Azevedo, é para mim, é um mérito e tanto, né?
E na mesma semana, elogiado pelo Veríssimo.
Sim, com certeza. Eu
fiquei muito satisfeito. Mas você tem um livro novo, que foi recentemente lançado, Donos do Capital, que fala das grandes famílias capitalistas brasileiras, de empreiteiros a banqueiros, passando por todo tipo de grupo econômico que controla o Brasil, inclusive a imprensa. Em tempos de Operação Lava Jato, dá para dizer que se investigar direitinho acharemos as mesmas relações de poder que aparecem no noticiário hoje em todas as outras famílias do país?
Eu acredito que sim. Eu acredito que tendencialmente sim. Né? A ideia desse livro partiu de uma leitura minha, de uns colegas. Na verdade, eu sou um dos organizadores do livro. O professor Rafael Brandão, docente da UERJ, é o outro organizador. E, na verdade, o livro conta com 10 autores. São artigos, capítulos, né, sobre algumas das famílias mais importantes do capitalismo brasileiro, famílias empresariais. E a ideia do livro partiu, né, do momento em que eu li uma obra de um historiador econômico norte-americano bastante relevante, que se chama David Landes. Ele escreveu um livro chamado Dinastias, no qual ele vai tentar, ele traça um pouco da trajetória do que são algumas das principais famílias empresariais do capitalismo internacional. Então ele vai pegar casos como Ford, Rockefeller, Rothschild, Morgan, Peugeot, Citroën, Renault, Toyota e vários outros.
Diga-se de passagem, Rothschild emplacou um presidente na França agora, é bom lembrar.
Com certeza.
O jovem Emmanuel Macron.
E a ideia, né, que a gente sugeriu coletivamente foi pensar de fazer uma versão nacional, fazer uma versão brasileira desse livro, tentando traçar a trajetória de algumas das principais famílias empresariais do capitalismo brasileiro, tendo em vista a sua relação com o Estado, tendo em vista as características particulares, né, do seu percurso. E aí a ideia nossa é fazer disso um esforço coletivo, convidar especialistas já com pesquisas realizadas sobre algumas dessas famílias, né, e a ideia é entender um pouquinho, digamos assim, que classe dominante é essa, como eles se organizam, como eles operam, qual é a relação deles com o Estado. A nossa pesquisa, o livro, parte da indagação de que a gente precisa entender quem são esses que nos governam, quem são esses que nos dominam, nos exploram.
O que eu acho bastante interessante do livro, e fica claro desde o prefácio, né, que acho que é da professora Virgínia, né, Pedro, o prefácio do livro, é que ela coloca claramente ali que a ideia do livro não é apenas contar a história de cada um, mas demonstrar as interseções entre essas histórias. Né? E aí nisso aí você desmistifica a questão do empreendedorismo, da dita meritocracia, né, como se os fundadores desses impérios empresariais
zero, né,
partissem do zero ou fossem figuras iluminadas, excepcionais, que construíram...
Trabalhadores, né?
Ganharam João, tudo João em troca de muito esforço pessoal e tal. Então é demonstrar que, de um modo ou de outro, cada um ao seu modo e cada um no seu contexto, né? Tem lá relações de compadrio, apropriação de recursos do Estado,
informação
privilegiada.
Entre eles.
Então, se você tem algum caos que você poderia contar,
eu quero só puxar aqui, fazer uma pergunta que também é relacionada a isso, tanto para o economista como para o historiador que rouba o lugar de fala do economista.
É o Pedro Prêmio Jabuti de Economia, de 2015, né?
2015.
Então, tá roubando o lugar de fala, vou fazer uma denúncia ao Corecom, Conselho Regional dos Economistas, que tem historiador ganhando prêmio
de mercado.
Tem que falar com o Jabuti, na verdade, né? Com os organizadores
então,
do Jabuti.
Mas
um dos grandes argumentos dos ditos liberais que a gente vê na internet, a galera que é fã de Mises, de Hayek e outras criaturinhas dessas, eles afirmam que o que se pratica nas relações não é capitalismo, já que é capitalismo de compadrio. E como é que vocês, na sua pesquisa e no seu conhecimento econômico, vocês veem esse argumento...
Existe capitalismo sem compadrio?
Enfim. Aí vai tanto pelo lado histórico quanto pelo lado econômico, vocês podem responder tudo relacionado, tanto com os causos, enfim.
Bem, a gente justamente parte do princípio de que não cabem muito leituras gerais sobre a classe dominante brasileira, sobre esse empresariado, sem qualificar quem são esses sujeitos, quem são essas pessoas, qual a sua história, qual a sua trajetória, e aí justamente a gente incorre, né, no desmonte de alguns mitos sobre essas pessoas. Então, assim, o Estado é muito importante, isso é uma primeira questão, todos eles têm uma relação bastante intensa com o Estado.
Amam o Estado grande.
Amam o Estado, exatamente. Vários deles, inclusive, vivem de se apropriar do fundo público, é o caso dos empreiteiros de obras obras públicas, famílias como Odebrecht, Andrade, Camargo. É o caso também dos banqueiros, né, que em boa medida estão aí pendurados hoje, né, na Bolsa Selic, né, como é o caso na dívida pública, como é o caso de um artigo muito bom do Rafael Brandão sobre os Moreira Salles, Setúbal, Vilela, os atuais controladores do Itaú. Né. A nossa classe dominante também tem umas características históricas específicas. Ela é baseada, ela é formada ali em meio à escravidão. O que parece ter dado a ela, não de maneira fatalista e determinista, mas parece, de certa forma, ter atuado no sentido de pressionar e, enfim, formá-la, né, de maneira bastante concentradora de renda. Né, a sociedade brasileira é extremamente desigual, eu acho que isso tem a ver com, né, um traço da classe dominante brasileira e a sua história, e também a classe dominante brasileira é extremamente truculenta e não tem nenhuma, digamos assim, nenhum apego pela democracia.
Nenhum pudor, a classe dominante brasileira não tem nenhum pudor, na verdade, em ser o que é, né? Em usar o Estado a seu bel prazer o tempo inteiro, né? E oferecer péssimos serviços, né, nos seus nichos de mercado. E
estimular a crítica ao Estado, inclusive.
E não tem nenhum apego à democracia mesmo, né?
Você, quando se fala de diminuir o Estado, né?
Dentro pela da frente filosofia eles
liberal
criticam.
E tal. Não, é diminuir os serviços e o direcionamento da distribuição de renda num determinado sentido. Para voltar para a apropriação de fontes públicos e em seu benefício.
Eu só queria puxar para um outro lado. Que o Weber, ele trata muito a questão da burocracia, e ele fala da burocracia no século XIX, na virada do século XX, como se gera uma impessoalidade no Estado, e como a burocracia é uma coisa positiva, em detrimento do Estado patrimonialista de anterior, né? E você, como é que você vê, assim, a relação do Estado brasileiro, assim? Você acha que o Brasil conseguiu superar, ou, em alguma medida, o Estado patrimonialista que ele era até os anos 20, na República Velha?
Bem, o livro em si, ele tem um conjunto de autores que não tem exatamente uma filiação teórica exclusiva, né? Porém, os organizadores, o professor Rafael e eu, somos marxistas, a gente não parte dos postulados ali do Weber, né, sobre as diferentes formas de Estado, Estado patrimonialista, racional legal e tudo mais. A gente parte de, né, uma matriz teórica fundada no materialismo histórico, marxista, então a gente vai querer entender a constituição dessa classe, seus interesses, sua articulação, sua atuação coletiva, suas formas de organização, né? Então a gente nota algumas características. Essa classe dominante, ela é organizada, ela está em diversas associações na sociedade civil, a gente vê aí Fiesp, Febraban, né? Diversas formas organizativas que ela tem. E é interessante notar, é uma classe dominante também que historicamente teve uma relação com capital estrangeiro, né? Então a gente tem uma classe dominante que vai ter, digamos assim, muitas vezes uma relação de subserviência. Existem casos específicos, né? E de maneira muito oportunista, pontual, alguns segmentos dessa classe dominante acionam um discurso nacionalista, mas muitas vezes para situações muito específicas, porque a possibilidade, digamos assim, de se associar ao capital estrangeiro, quando isso lhe convém, quando isso vai aumentar suas margens de lucro,
diminui muito o risco.
Exatamente.
É tipo ideologia do nacional entreguismo?
Você pode dar um exemplo de alguma família que se coloque, que tenha que se colocado na imprensa, por exemplo?
Perfeito.
A Globo, a família Marinho é um exemplo disso?
Perfeito. A gente tem um capítulo do livro sobre a família Marinho, do professor João Bragarias, né, colega docente ali do Pedro II, e é bem interessante porque a Globo é uma que volta e meia assumiu algum tom um pouquinho mais nacionalista, apoiou algumas campanhas, né, por exemplo, durante a ditadura, apoiou a campanha do Clube de Engenharia, defendendo a engenharia brasileira contra a engenharia estrangeira, ao mesmo tempo que estava fazendo acordo com o grupo Time Life para criar a Rede Globo. Né?
Que era ilegal à época.
Exatamente, aquele acordo ilegal que a gente conhece, que obviamente foi aí, né, feito em conluio com o regime ditatorial, né, que faz da Globo uma espécie de sócia da ditadura, né, o que ela é, e vários desses empresários que a gente estuda no livro. Uma coisa que a gente percebe é que a ditadura foi um momento muito relevante para o impulso, para o alavancamento de alguns grupos econômicos.
Porque ela é concentradora, né? Né? A política do primeiro, a política recessiva do governo Castelo Branco, associada à política do Delfim Neto, que entra no governo Costa e Silva, de 67 é de concentração.
Fazer o bolo
deliberada,
crescer.
Não, é uma deliberada concentração de capital nos principais setores da economia. No setor de infraestrutura, das empreiteiras e principalmente no setor bancário. Né? Na época os bancos eram múltiplos e de atuação marcadamente regional.
Na posse do Costa, ele tem uma frase que eu nunca esqueci, que onde eu assisti o vídeo da posse dele, que ele fala que o governo dele faria o possível para que os ricos fossem cada vez mais ricos, para que assim os pobres fossem menos pobres. É muita cara
por aí,
de pau,
é,
né?
É por aí, eu deu fim nessa ideia, que foi praticada ativamente, né? A ideia era criar grandes conglomerados financeiros ou na área de empreiteiro, em todos os grandes setores básicos da economia, para ter ganho de escala.
Mesmo, a ideia, né? Era mais ou menos aquele do Chaebol dos coreanos? De criar aquelas Samsungs da vida, que fazem de tudo, tipo, tudo.
Não, exatamente,
eram
dentro dos seus setores. Tipo, você ter meia dúzia de grandes bancos, meia dúzia de grandes empreiteiras, e tudo isso bancado com fundo público e com a política econômica e fiscal orientando para.
Uma política basicamente de escolher vencedores.
E sim. É engraçado que, assim, percebendo o que vocês estão falando, parece que mesmo após a ditadura. Essa ideia continuou, né?
O governo Lula praticou
isso. O governo Lula praticou isso, né? Você falando
de campeões
assim,
nacionais.
Exatamente, de criar grandes.
A diferença é que ao invés de você promover uma concentração para o mercado interno, a ideia era encher determinadas empresas de fundos públicos. Teoricamente seria campeã nacional, aproveitando vantagens comparativas, que é uma ideia é um conceito bastante disputado e polêmico na economia, para que o Brasil pudesse ter grandes players internacionais. Sim. Criar multinacionais brasileiras, cada uma no setor onde o Brasil teria uma suposta vantagem comparativa internacional. Então seria a Friboi no mercado de carnes,
na Conal,
a Oi no mercado de comunicações, ou a Odebrecht no mercado de obras.
Sim, e a Braskem, né?
A Braskem na petroquímica pesada. Que é do grupo Odebrecht. A Braskem que é do grupo Odebrecht.
Todas elas injetadas com dinheiro público, né? Via Petrobras, via fundos de pensão estatais, via BNDES Par.
Exatamente. Falando em escolher vencedores, vamos passar pro caô da semana.
Caô. Lê, 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 lê,
Falando em escolher vencedores, porque vocês vão entender uma relação muito espúria que aconteceu aqui no Rio. A Polícia Militar do Rio de Janeiro foi de heroína a vilã em uma semana. Depois de ser tratada com aplausos e louros por parcela da sociedade pela atuação no confronto na Cidade Alta, prisões de policiais vendendo munição aos mesmos bandidos que dizem combater e denúncias ao aluguel do principal equipamento dela, o caveirão, por parte de bandidos envolvidos no confronto, jogaram luz sobre essa relação curiosa entre crimes e agentes da lei. A violência é o plano de governo do Estado do Rio?
Heroína pra quem? Heroína pra essa classe média lobotomizada que nós temos, que é a mistura do burro do Shrek com a matilha da Revolução dos Bichos, né? Só se for, porque essa história
coitado
de que...
do burro do Shrek.
Essa história de que...
É um bom coração.
Essa história de
mas
que...
É burro, né?
Mas é burro, né?
Fala pra caralho, inclusive.
Essa história de que a polícia, ela tá mancomunada, ela vende arma, ela faz defesa dos supostos,
agora, né?
Entre aspas, bandidos que circulam pelas favelas. Isso a gente diz toda semana.
Não é surpresa, eu só queria dar uma contextualizada pro ouvinte que não acompanha o noticiário local do Rio de Janeiro.
Por favor.
Ou que mora na Lua. No dia 28.
Que isso?
No dia 28 de abril.
Mas
o cara mora no Rio de Janeiro, não acompanha o estado local
sim,
do Rio de Janeiro.
Sim, sim. Pra quem? Entendi. Você
no
dividiu.
Dia 28 de abril, dia da greve geral, né? No qual foi ao ar o nosso programa de número 18. Na véspera, inclusive.
Não foi ao ar o nosso programa de número 18.
Tava programado um ato na Cinelândia, na parte da tarde, e o ato simplesmente não aconteceu, porque a polícia, o Fagner tava lá, tem boas histórias, o Caio também.
Inclusive tem um vídeo meu falando sobre
isso. Tem ao vivo no
na página. O lado B extra número 2 fala sobre isso.
E a polícia varreu duas vezes. O pessoal do centro da cidade. Isso. Passou 5 horas jogando bomba.
Já passou muito.
Gás lacrimogênio.
Isso aconteceu há 2 semanas, mas eu acho que vale a pena.
Exatamente.
A gente tocar. Porque assim.
É o primeiro lado B depois.
Eu tava lá, eu cheguei antes das bombas começarem a estourar na Cinelândia. Mas quando eu cheguei na Cinelândia, as bombas já estavam estourando na Rio Branco.
Isso.
Né, na Rio Branco, vindo da Alerj em direção à Cinelândia. Então quando eu cheguei, já tinha no ar. um cheirinho de gás lacrimogêneo.
Só pra falar assim, da Lerge pra Cinelândia dá uns 5 minutos de caminhada, assim, só pra o pessoal entender. Sim,
quando eu cheguei lá,
já... foi via Candelária, foi que a polícia foi perseguindo.
É, fizeram um rodo no centro do Rio, basicamente.
E aí eu cheguei lá, já dava pra sentir um pouco de longe o cheiro de gás lacrimogêneo, e eu vou te falar, eu tô na rua, né, há muito tempo, em vários momentos da história da minha vida, sempre na militância, eu nunca vi uma truculência como naquele dia. Eu realmente nunca vi, porque eu vou passar até a palavra pro Pedro, mas eu nunca vi, porque eu estive em 2013, por exemplo, que foi o ápice aqui, né, de todas as manifestações, depois em 2014 na greve dos professores, e foi muito violento.
Foi outubro de 13.
Né, foi muito violento, mas no entanto, como foi agora, eu realmente nunca vi. Eu fui andando da Cinelândia até o Catete para poder fugir da polícia, porque a polícia foi atrás das pessoas até o Catete,
na Glória,
tacando
Praça
bomba,
Paris,
dando tiro de bala de borracha, spray de pimenta. Conheço pessoas que ficaram escondidas dentro de sindicato até 10 horas da noite. Quer dizer, eu nunca vi.
Segundo contestação, então... é contexto, né? É, da Cinelândia até o Catete dá o quê?
Caminhando?
Dá uns 2 bairros e meio.
Dá uns 20 minutos.
Caminhando dá uns 20 minutos. Dá meia hora. Pelo menos. Então, assim, antes de passar a palavra pro Pedro, eu sinceramente não consigo. Acho que. Consegui entender, eu entendo, mas eu acho que não deve ter diálogo com a pessoa que hoje em dia ainda defende a polícia, vendo o que eles fazem. É, eles não têm consciência de classe nenhuma, não tem solidariedade a trabalhador.
Senso democrático.
Ali naquele lugar ali tinham crianças, velhos, mulheres, pessoas.
Gente passeando na praça,
pessoas que saíram do trabalho, sim, que inclusive nem.
Tinham pessoas que.
Nem eram com a favor da
tinham
greve.
Pessoas que não.
Estavam trabalhando.
Mais do que isso, gente. Tinham pessoas ali, aposentados, sim, idosos, claro, que não recebem salário, que estão sem receber salário do pezão.
Inclusive, rolou um vídeo de uma senhora sendo meio que...
Deputados foram agredidos.
O que...
Isso é coisa de ditadura. Até, deixa eu só fazer um parênteses, que eu falei 10 minutinhos lá, joguem lá no YouTube ou vejam lá no Facebook, lá do B Extra, que é um programete que a gente faz ali no YouTube, e eu falei 10 minutos sobre, eu participei também não tinha visto tanta violência assim de perto, ao contrário do Fagner, e é só pra fazer mesmo, lá eu desenvolvi isso melhor, e assim, deputados agredidos, né, a gente viu o Guadir, a Jandira,
viraram no rosto do Flávio Serafini,
né, o Flávio Serafini foi atingido por bala de borracha, então, assim, é coisa de ditadura mesmo.
Então, eu tentei esse dia, na sexta, ir lá na Cinelândia, cheguei lá, era bomba, fui embora, né, e não consegui entrar. Mas assim, os relatos que eu vi eram impressionantes. E assim, depois eu conversando com alguns amigos, colegas, tentei mais ou menos entender o motivo, né, nem foi reação policial, né, foi uma ação no sentido de intimidar e de impedir qualquer forma de manifestação democrática das pessoas no sentido de contestar, né, essa cassação de direitos que promove aí o governo Temer. A impressão que tem é o seguinte: primeiro, tinha um aparato federal da Força Nacional, que foi usado na repressão, a manifestação, isso é um. Dois, de manhã, né, a iniciativa ali do MTST, junto com o pessoal do Porto, eles fecharam a ponte.
A ponte de Niterói.
Sim.
Então, assim, a impressão que dá é que a polícia, diante disso, logo na parte da manhã, teve uma ação extremamente violenta.
Além de terem fechado a ponte, o Serafini conseguiu fechar a barca de uma maneira muito inteligente, porque ele estava tendo o ato foi logo de manhã na barca, né, em Niterói, e a polícia falou, a gente vai tirar vocês daí, porque a gente quer, vai ter barca, vocês vão apanhar. Ele falou, não, calma, tem que ver se tem funcionário na barca, tem funcionário suficiente para rodar a barca, e não tinha marinheiro suficiente. Aí ele conseguiu fechar a barca uma meia hora porque não tinha marinheiro. E aí conseguiu dar um impacto também.
O Pedro não terminou de falar.
Só fechar. Então é o seguinte. É um negócio assim, obviamente que não justifica, mas tentando entender, né, tamanha agressão, tamanha violência da polícia, eu acho que talvez, né, o fechamento da ponte tenha levado, né, a uma decisão de ordem federal e estadual no sentido de agir com enorme truculência junto à população. Só completando assim, tem um aluno meu lá da Rural, sou professor da Rural, né? Um aluno que mostrou o machucado dele, que ele diz que é bala letal na perna, né? Estilhaço de bala letal que ele recebeu na perna. Então, isso na 1º de março, logo depois do massacre que rolou na Lerge. Ele correndo né? Recebeu, e assim, ele foi pro Souza Guiar, acharam sinais de pólvora na perna dele.
Então, enfim, não tem muito o que dizer, né?
É, concluindo a contextualização, depois da nossa catarse.
Depois dava falar.
Sim,
né?
Precisava, claro. Tinha jeito. Mas concluindo, isso obviamente levou as críticas de sempre da gente, né, nas redes sociais, com a violência e a truculência da polícia militar, etc. E na semana seguinte, se não me engano, na quinta-feira, vocês vão me corrigir, na quinta-feira pós-feriado.
Foi quinta.
Foi quinta-feira, dia 4 de maio. Houve essa ação na Cidade Alta, que é no bairro de Cordovil, no Rio de Janeiro, e é um grande entroncamento viário entre as principais vias que ligam a...
É Brasil com a Dutra, lá, com a linha vermelha.
Que ligam,
né,
o centro da cidade, a Zona Oeste, a Zona Norte distante, que é a Avenida Brasil, a linha vermelha, com a Washington Luiz, que liga o Rio com a Baixada, e é uma das saídas da cidade em direção a Juiz de Fora e Petrópolis e tal. E cenas de queima de ônibus, cenas que causam muito impacto visual.
Ônibus que não serão repostos.
Isso aí é uma outra história, tá dentro de um outro contexto também, que a gente já discutiu aqui.
A Cidade Alta foi invadida pelo comando.
E aí, ônibus queimando. São cenas que geram. Cenas que têm muito impacto na televisão e causam terror na população. Ônibus queimando, acho que foram 8, se eu não me engano. Caminhões também que foram queimados. Cenas de saque, né? Aquele caos acontecendo. E aí isso pipocou. Quando a gente fala, a parcela da sociedade louvou a PM. A PM foi da coletiva que fez uma intervenção, porque houve uma tentativa de invasão por uma outra facção lá na Cidade Alta.
Aprenderam 32 fuzis.
Aprenderam 32 fuzis, 4 pistolas, prenderam 35 pessoas. E aí, muita gente, né, os suspeitos de sempre, né, the usual suspects, falando nas redes sociais, é isso aí, critica a PM agora, chama de truculeiro.
Chama o Batman.
Valorize quem garante a sua segurança. É. Vai lá na Cidade Alta reclamar da PM agora, não sei o que lá. E da semana,
idiota, né?
Uma semana depois, que é essa semana na qual nós estamos, no início da semana começou, teve a prisão de um cara que...
Vendendo 3.500 munições.
Soldado, cabo da PM. Agora
soldado da PM. Cabo da PM.
Dando carona.
Vendendo munição da PM pra traficante.
Carona,
e tem uns dois dias...
Na mesma região, diga-se.
A gente está gravando na quinta-feira, dia 11 à noite. Tem uns 2 a 3 dias que saiu na imprensa a notícia de que a Polícia Civil está investigando se a PM, nessa ação da Cidade Alta, que resultou nesses ônibus queimados, nesses saques...
Os fuzis recapturados, que já foram descapturados.
Ainda teve essa história. Os fuzis capturados, que poderiam ter sido levados para qualquer base da Polícia Militar no Rio de Janeiro. Podiam ter sido levados para o quartel central, podiam ter sido levados para o batalhão de choque.
Podiam ter levado para a gente, se não é queimado.
Exatamente, explodido e tal. Foi levado para uma OPP dentro da favela do Caju, guardado por 6 PPMs à noite. Aí, 30 bandidos cercaram e aí roubaram os fuzis, recuperaram os fuzis.
Não mataram
e não mataram PM, e não deram tiro. Um tiro. Né? Os caras só foram rendidos e tá tudo
realmente.
Bem.
E aí veio a investigação de que os policiais teriam dado
cobertura,
carona.
Rolou dentro do Caju.
Teriam dado cobertura a essa invasão da Cidade Alta por um dos comandos, acho que o terceiro comando, e a favela estaria sob ocupação do Comando Vermelho,
ou
sob controle do Comando Vermelho, não lembro, mas acho que era o terceiro comando. Estava invadindo e tendo a cobertura da PM, inclusive...
Vamos fazer só um parênteses, existe denúncias de que o terceiro comando é aliado de milícia, né? Que a milícia, exatamente, fechou com o terceiro comando.
Mas enfim, isso é uma geopolítica complexa.
É uma
geopolítica complexa. E aí, só para completar, os caras teriam dado a cobertura, incluindo o transporte de bandidos invasores no Caveirão. Isso. O que gerou a genial manchete do Extra, parabéns pro mancheteiro do Extra, o Caviruber. Citado aqui na abertura do programa. E por isso que a gente está... A gente fez essa... essa ação teria custado a bagatela de R$1 milhão para os envolvidos. E por isso estamos falando que a PM tinha sido louvada por essa parcela da sociedade.
Não, e assim, só para...
Eu só queria dizer que isso também não é nenhuma novidade, esse tipo de ação, não é nenhuma novidade, porque acho que já falei aqui no programa em outras edições, eu trabalhei no Complexo do Alemão durante o processo do programa de aceleração de crescimento, e na época que eu trabalhava lá dentro, quando houve a retomada do território, né, com todo aquele espetáculo da Globo,
achamento da bandeira,
aquela fuga de bandidos, que as pessoas falam,
pessoal fugindo na mata, etc e tal, desde aquela época, já circulava o burburinho, e se circulou o burburinho, nem tudo que circula é mentira, né? Eu escutei em vários lugares diferentes. Para quem não conhece, o Complexo Alemão é um complexo de 14 favelas.
É imenso, tem 1 milhão de habitantes quase.
E eu circulo, não chega
meio a estudo,
não, não, 250 mil pessoas.
Pô, então eu menti, falou que tinha meio milhão de habitantes.
Não,
na
250
época.
Mil pessoas.
Costuma inflar a população de favela.
É. E aí, é porque tem que ter justificativa para continuar matando, né?
Não, e aí, a própria Associação de Moradores costuma inflar porque significa mais recursos.
É tipo uma manifestação.
E aí, enfim, eu, quando eu trabalhava lá, já tinha história de que na véspera da, entre aspas, a retomada do território, a polícia entrou, né, entrou, retirou os principais chefes do tráfico naquele território ali, pra poder dar proteção pra eles poderem fugir, e só prenderam os buchos no dia seguinte.
O Ney não foi preso dentro de uma viatura da polícia quando subiram a Rocinha?
Sim, a história do Ney é que ele teria oferecido, inclusive, 1 milhão, e aí...
Enfim, o policial recusou.
A história oficiosa, né, que contam é que ele já tinha dado 1 milhão pra vários deles e...
Os caras embolsaram
e
entregaram.
Um dia um honestão... Né? Falou, não, agora eu vou te prender. Vai saber se é isso mesmo, né? É só pra falar
o
também.
O cara pegou 1 milhão e prendeu
Álvaro Lins, na época do garotinho da Rosinha, do Álvaro Lins. O Álvaro Lins era conhecido como uma das facções.
Álvaro Lins que tá preso?
Álvaro Lins tá preso, foi chefe da Polícia Civil. Ele era conhecido como. Uma das facções do Rio de Janeiro é a ADA. Amigo dos Amigos, que foi fundada pelo E e tal.
Amigo do Álvaro?
Isso, exatamente. E ele combatia sempre o Comando Vermelho. Porque dizem que o Comando Vermelho é maior, é mais violento e tal. E aí, oficiosamente, chamavam a ADA de Amigos do Álvaro, exatamente porque é uma política que eles combatem. Inclusive, o Beltrame sempre falou, na época da UPP, que eles visavam sempre as favelas do Comando Vermelho, porque eles consideram a maior e consideram
aliás,
a mais violenta.
O capitalismo brasileiro é fantástico.
Mas, exatamente, aliás, acho que se procurar...
Aliás, sobre o Beltrame, só falando uma coisa rapidinho aqui, que volta um pouquinho... O assunto da questão da manifestação do dia 28, eu não vou dar o nome porque eu não vou entregar a pessoa, enfim, não sou maluco.
Você,
né?
É delator, né?
Não sou maluco, mas eu estive com uma pessoa que trabalha na Comissão de Direitos Humanos da Alerj, e assim, num bate-papo informal, a pessoa que está lá dentro, que vivencia todas essas questões de relatos de violação de direitos humanos que chegam lá na comissão que o Freixo preside, e falou para mim que o que circula é que com a saída do Beltrame, a corporação, principalmente a PM, ela não reconhece a autoridade no cara, no general, sei lá qual é o coronel, que o substitui. E que aquela ação do dia 28 teve a truculência que teve também por conta disso, porque meio que, tipo assim, os policiais fizeram eles por eles mesmos. Eles, tipo assim, quem manda nessa porra é a gente, vão fazer o que a gente quiser.
Acho que até o Simas, eu acho que escreveu sobre isso. Que
é bem provável.
Perderam, que o governo...
Perderam
a tropa e eles estão por conta própria. Aí é uma tese interessante.
Ah, isso você pode ver que o capitalismo brasileiro escolhe vencedores até na guerra do tráfico, né? Então vamos pro próximo bloco.
Quero na esquina, eu quero ver antigo com crianças na calçada, brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão, ontem no amanhã.
O Pedro Henrique tem outros livros, nós falamos aqui na introdução, e um deles, o Estranhas Catedrais, vencedor do Jabuti de 2015, trata da relação das empreiteiras com a ditadura militar. Da mudança de capitais, que gerou a questão legal que dá nome a esse bloco, até a primeira crise do petróleo, as empreiteiras tomaram conta do país. Fizeram obra transamazônica e tudo sem orçamento. O que era uma maravilha, né? Porque, imagina, sem nada, sem tribunal de contas.
Sem controle, sem imprensa, né?
Mas não tinha corrupção.
Então, cara, como é que... Não... Primeiro lugar, você pode falar um pouco sobre essa relação, lógico, e se você vê alguma maneira para superar esse modelo de... Porque, assim, no fundo, né? A gente, para ter obra, precisa de empreiteira, no final das contas, né?
Sim. A proposta dessa pesquisa, né, que derivou numa tese de doutorado e depois em livro, ela parte ali em 2006, 2007, quando eu estava, enfim, passando o mestrado, finalizando meu mestrado, e a gente via ali a transição do primeiro para o segundo governo Lula. E me chamava a atenção, me instigava muito, né, o poder que dispunham alguns agentes, tanto na economia como na política brasileira. Em particular, né, me chamava a atenção e me, enfim, incomodava o poder que os empreiteiros de obras públicas detinham naquele momento. Né? Então, nomes como Odebrecht, Andrade Kutcherska, Marco Rey, hoje todos aí envoltos na Operação Lava Jato, né? É, enfim, eu queria saber a raiz histórica do poder daqueles empresários. Então eu desenvolvi uma hipótese geral de que talvez a ditadura pudesse me dar, ao menos em parte, a resposta para essa questão. E aí desenvolvi um projeto de pesquisa para estudar justamente a atuação desses empresários durante a ditadura, né? E fui fazer a pesquisa de doutorado. A ideia, é, dado assim, enfim, os pressupostos teóricos da pesquisa, era trabalhar com as fontes das empresas e das organizações desses empresários. Obviamente, né, eu não tive acesso a isso.
Sindicatos patronais, né?
Sindicatos patronais das empresas, dessas empreiteiras. Eles não me disponibilizaram acesso aos documentos, me negaram, eu fui, bati na porta, enchi o saco, mandei e-mail. Exatamente.
Diferente de banco de serviço de dados públicos, né? Não há lei de acesso à informação nem habeas data que te dê acesso a esse papelado, né?
Exatamente. Isso foi antes da lei do acesso à informação, né? Legalmente eu tenho que ter acesso a essas informações são públicas, são entidades registradas no Ministério do Trabalho, então eles têm que abrir os arquivos, mas não fizeram. E eu tive que, por fontes indiretas, um pouco recompor esse, enfim, esse objeto de pesquisa. O que a gente verificou, o que eu verifiquei, esses empresários, essas empresas são fundadas no início do século XX, tomam uma escala nacional no período Kubitschek. São empresas, como o nome indica, de controle familiar, né, e com um laço local muito importante. Então, a família Odebrecht, né, uma família de alemães que veio ao Brasil em meados do século XIX, né, é controladora até hoje da empreiteira, que não é só uma empreiteira, é um grande conglomerado econômico e, digamos assim, atividades em todo o mundo. Essas empresas, elas se nacionalizam ali no período Kubitschek, se fortalecem, se organizam em associações e sindicatos. Essas associações, né, em escala nacional, surgem no final da década de 50, é interessante notar o modus operandi dessas organizações. Então, assim, por exemplo, no principal deles, no principal organismo desses empresários, o Sinicom, o Sindicato Nacional da Construção Pesada, ali funciona uma espécie de cartel. Eles dividem obras, acertam resultados de licitações, concorrência pública, isso não é nenhum...
Inclusive, teve alguns anos atrás, um jornalista da Folha, ele furou umas 6 horas antes de sair o resultado da licitação. Eram 7 blocos de licitação para o metrô de São Paulo, e ele falou, tal empreiteiro vai ganhar tal bloco, tal, gravou.
Foi o Feltrin.
Foi o Jânio Freitas.
Foi o Jânio Freitas.
E aí ele gravou lá na redação da Folha e falou, e publicou.
Feltrin foi Daniel...
Publicou logo antes de sair o resultado, e foi um escândalo. Mas aquele escândalo que não dá em nada, porque em São Paulo, todo mundo é honesto.
Lá, o Jean de Freitas fez um furo desse na década de 80 com a rodovia Norte-Sul, né? Que as empreiteiras combinaram...
Quê? Ferrovia.
Ferrovia Norte-Sul, desculpe. Que as empreiteiras combinaram nos classificados jornais os lances, licitações, de quem ia ganhar cada lote. Impressionante, assim. É um barato.
Não tinha nenhuma de escolher.
Botava lá no obituário.
Aquilo é uma espécie de acordo. Assim, eles fizeram um acordo oral e quiser, vão firmar esse acordo, vão publicar nos classificados o resultado da licitação. Né?
São honestos, assim, tem um papel passado.
Né? Tinha um apartamento em Guadalupe que custava 350 milhões.
Amanhã,
era isso.
Quem ganha? Amanhã é seu.
Mas a atuação dessas associações é interessante. O Sinicom, que é o maior delas, né? É um cartel, isso é um. Dois, tem uma atuação política no sentido de promover, enfim,
lobby,
obras.
Lobby no Estado, né? Mesmo?
Fazer um lobby, atuar junto ao governo, tentando, essa obra é importante e tudo mais.
Essa obra, isso é maneira, hein?
Eles vendem, eles tentam definir prioridades das políticas estatais, a atuação deles vai no sentido de pautar as políticas públicas, determinar
a agenda. Não só se aproveitar delas, como determinar quais são.
Isso. Né? Atuam junto ao orçamento público, né? Criam necessidade de obra, vendem, inclusive, via imprensa.
Isso que eu queria perguntar, a relação.
Se tivesse que dar um exemplo, por exemplo, um grande exemplo de uma obra da ditadura que foi uma demanda inventada pelas empreiteiras.
Transamazônica é uma obra cuja prioridade é muito questionável. Né?
Além de que a denúncia que mataram 7 mil índios no processo, né?
Existe denúncia de vários...
Se você entrar pelos colaterais, vai ser...
Eu acho que 7 até...
Empreiteiros usaram cachorros para perseguir índios na obra transamazônica, né? Foi um negócio assim, realmente...
Gente boa, né, cara? Tudo gente boa.
Tudo gente fina.
Gente boa na gente.
Mas tem mais. Essas empresas se organizaram ali nas vésperas do golpe para derrubar o governo João Goulart.
Ah, tá, esse.
64.
Ambos, né? Mas no caso, 64.
A tese do Pedro foi escrita em 2012, né? Então...
É verdade.
É pré-golpe agora, vamos dizer assim.
Mas, assim, o presidente do sindicato veio a ser o presidente de um dos institutos que foi, assim, uma peça fundamental no golpe de 64, que é o IPEJ, estudado lá na pesquisa do Dreyfus, 1964, a conquista do Estado.
Estudo de pesquisa e estudos,
sociais. Exatamente. Era uma peça fundamental, era ali que havia uma articulação. Uma articulação, digamos assim, civil-militar, na verdade empresarial-militar, né? Então, esse líder...
Era
exatamente muito próximo do Golbery. E eles articularam um golpe e foram extremamente beneficiados pelas políticas estatais ao longo da ditadura.
É o Instituto Millennium dos anos 60.
Tudo uma grande coincidência, de fato. Agora, você vê solução para essa questão?
É a segunda questão, vamos lá. Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem, digamos assim... O sistema de obras públicas no Brasil é uma grande catástrofe. Né? As obras no Brasil, as obras públicas, malgrado toda a demanda de empreendimentos que a gente tem na forma de hospitais, na forma de transporte público de massa, na forma de...
Mobilidade urbana lamentável no nosso país.
Exatamente. Na forma de escolas, na forma de creches, que há uma ampla carência de rede de creches que a gente tem e tudo mais. As obras públicas no Brasil, elas são demoradas, elas são caras, elas são de má qualidade, os trabalhadores são muito maltratados nos canteiros de obras. O Brasil até hoje é um dos campeões internacionais de acidentes de trabalho.
Belo Monte e as usinas lá de geral são um desastre.
Diz a lenda que na obra da
Rio Niterói,
da Rio Niterói tem mais de 1,000 pessoas cimentadas.
Oficialmente,
aí, da Copa morreram.
Oficialmente, na Ponte de Niterói morreram 35 pessoas.
Mas foi um acidente lá que morreram os engenheiros, juntos tiveram que botar na estatística, né?
Exatamente. Chegou a ser capa da Veja, capa das revistas e jornais na época, porque alguns engenheiros morreram, tal, né? Foi a quantidade de mortes.
Teste de estresse de carro, morreu, alguma coisa
se assim. Morreu 35, a gente pode pular. Se morreu 35, a gente pode botar pelo menos o dobro, né? Se oficialmente é 35, mas continue, Pedro, sobre as soluções.
Vamos lá. Então, assim, as obras no Brasil, elas carecem de todos esses requisitos que eu indiquei, né? E tem uma coisa que os empreiteiros privados morrem de medo, justamente uma empreiteira pública. Sim. Eles dizem que a concorrência é desleal, eles dizem que não pode colocar uma empresa pública concorrendo com uma particular, né? E agora, muito sinceramente, a gente está vendo aí, digamos assim, a gente está vendo a nu, né? Toda a escalada do poder econômico, né? Que essas empresas fazem junto ao Estado brasileiro, né? Com as investigações...
A gente quer fazer parte do Estado, faça oficialmente, né?
Exatamente. Com as revelações que estão vindo à tona, né? Enfim, malgrado todos os inconvenientes, todos os escalabros que estão sendo feitos na Lava Jato, mas ela está, queira ou não, trazendo expondo a nu uma coisa que, sinceramente, era
todo mundo já sabia,
mas ela está detalhando.
Como disse o Paulo Francis, toda a mídia sabe disso aí. Ele falou isso em 98, com essa relação da propina Petrobras e tal.
95, ou seja, 98 ele já tinha morrido.
97, enfim, eu acho que ele morreu.
Morreu 97.
Dizem que morreu.
Então, 95.
Muito estressado com o processo da Petrobras.
Já estava denunciando.
Pelo processo de milhões de dólares.
Mas você pode muito bem expropriar uma empresa dessas, aproveitar...
Sobretudo baseado no que está aparecendo.
Sim,
aí.
Com certeza. Né? Expropriar os empresários, os controladores dessas empresas, tomar os ativos dela, que são bons, assim. O Brasil tem uma engenharia qualificada, o Brasil tem, enfim, muitos operários formados, e fazer obras públicas mais céleres, com mais qualidade, tratando melhor os trabalhadores e mais baratos.
Mas como é que o povo ganha, como é que essa galera ganha dinheiro fazendo dessa forma?
Assim,
essa que
é questão, esse é o problema. Né? Agora, uma empresa pública, obviamente, as estatais brasileiras, elas são eficientes. Né? Isso tem um discurso neoliberal que vai dizer que as estatais não são eficientes, o que é uma grande balela, mentira. São muito eficientes. Né? Inclusive, é isso. A gente vai ver justamente engenheiros de estatais sendo convidados para cumprir postos, né, das mais altas empresas.
Na época da regulamentação do petróleo, o que mais teve era o Ike Batista lá, com a empresa
Tirou
Brasil,
a galera presa de ouro da Petrobras.
Aqueles empreiteiros que derrubam o presidente, né, no governo, não é o governo.
Fazem
que,
presidentes.
Fazem e derrubam.
E só para concluir, eu queria falar com o Pedro, essa questão da transição da ditadura para a democracia. Perfeito. Que é uma ideia das ideias centrais dos três catedrais, que é quando elas entraram no, digamos assim, o mercado eleitoral, né? Que na ditadura, obviamente, não existia mercado eleitoral, porque você não tinha, ninguém era eleito, né? Mas... Então vamos falar mais sobre isso.
Se fosse eleito, você metia um biônico no lugar.
Exatamente. Essa transição da ditadura para o governo Sarney, para o governo Fernando Henrique, para o governo Lula.
Isso é muito interessante, porque durante a ditadura, essas empresas, para conseguirem uma obra, para terem um resultado, para ter um pagamento, que o Estado atrasa o pagamento, muitas vezes, esses empreendimentos, elas já atuavam junto a militares e junto ao Poder Executivo.
Empregava, né, oficiais?
Exatamente. Empregavam oficiais, coronéis, nos seus quadros de funcionários para isso. Quando... Tem na década de 80, eles de maneira deliberada, planejada e orquestrada, verificam o seguinte, a gente precisa, isso tem documento do Sinicom falando isso, do Sindicato dos Empresários falando isso, a gente precisa ramificar nossas atividades, dando atenção para o parlamento, para os partidos e para a imprensa. Parar de pensar um pouquinho de executivo em militares, porque esses caras não têm mais poder ou não têm tanto poder.
Para a gente... imprensa, jura? Jura?
Cada vez que você vê aquela matéria, estradas esburacadas no interior da Bahia, aí o caminhão quebrado lá.
Estou muito surpreso de ver a imprensa envolvida nisso.
Depois o DNR abria uma obra emergencial sem licitação.
Exatamente. Isso, né, os relatos que eu ouvi é que isso é tudo obviamente arranjado, né, já com empresários certos que vão fazer a obra e tudo mais. E é interessante notar o seguinte, esses empreiteiros então vão despontar como grandes pivôs, né, no sentido de financiar campanhas eleitorais, né, atuar junto a partidos políticos, conseguir junto aos partidos políticos indicações para diretorias de empresas estatais, além disso, atuar nas emendas parlamentares ao orçamento, né, o Adib Jateni, ex-ministro da Saúde, do início da década de 90, dizia: quem faz o orçamento da República são as empreiteiras. De modo...
Governo Fernando Henrique, esse primeiro governo Fernando Henrique.
Exatamente. Tal era, digamos assim, a escalada do poder desse empresário.
Tem um relato que o FHC escreveu no próprio livro dele, Memórias do... Sei lá, que Memórias...
Ele mandou ninguém considerar
Memórias
mais.
Memórias da Presidência, alguma coisa assim. Não, ele escreveu isso depois que ele saiu da Presidência.
Isso é recente, esse livro é recente.
E aí tem um relato que ele conta de que estava tendo uma reunião entre o cara da OAS, né, que é muito mais próximo, o governo FHC, muito mais próximo ao OAS, com o Moreira Salles, algum cara desse assim, e eles pedem para o FHC sair da sala da presidência para eles poderem ter uma conversa particular.
Conta o significado de OAS aí, Daniel, que você me falou
a
que não
OAS
sabia.
A OAS era ligada, era uma empreiteira baiana, né, e um dos diretores, não lembro se o proprietário Pedro deve
como
saber
melhor
que eu, como Odebrecht, era, não sei se era um dos donos ou um dos diretores, era genro do ACM, do Antônio Carlos Magalhães. Né? E aí a piada é que a sigla OAS significa Obras Arranjadas pelo Sogro.
Exatamente, então... O César Mata Pires funda essa empresa em 1975. Ele vem a ser genro do Antônio Carlos Magalhães quando o ACM era presidente da Eletrobras. E aí ele tinha ainda uma projeção política muito forte na Bahia e é um dos políticos ali, né, como Sarney e outros, que faz uma transição muito bem sucedida
local
entre a ditadura para
a democracia,
o regime inaugurado com a Constituição de 88.
A nova república, digamos assim.
E não à toa, a OAS desponta aí com uma empresa poderosíssima, por exemplo, no governo Fernando Henrique Cardoso, né, que como dizia o Cacete Planeta na década de 90, né, quem manda mesmo é o ACM. Então o ACM, com o poder que ele tinha naquele período...
Os intelectuais tucanos fortemente ancorado no coronelismo nordestino, né?
A OAS, por exemplo, nessa época vai pegar o metrô do Rio de Janeiro, né, que ela é uma das
administradoras. Não vai largar mais, nunca mais.
Junto com Daniel Dantas, né?
Nossa!
Ou por trás.
O
banco do Daniel Dantas é Opportunity, então o consórcio é Opportunity.
Ô Pedro, eu queria que você fizesse uma relação que eu acho curioso, porque assim, quem faz obra no Brasil estatal, digamos assim, é o Exército. E eu acho curioso porque assim, se na ditadura militar, as empreiteiras que tiveram tanta força, até isso a ditadura, né, consegue, enfim, estragar. Ao invés de, sei lá,
fortalecer do próprio exército, né?
Exatamente. Eu queria que você falasse um pouco assim, como é que é, e se você acha que isso pode ser uma saída. Apesar que a gente sempre se preocupa num país como o nosso de militarizar, né, enfim. Aparentemente, algumas dessas obras que o Exército toca parece que funcionam.
Mas teve várias
de uma maneira menos...
denúncias de corrupção recentes.
Sim. Mas isso aí vai ter estatal também. Eu queria saber que você fizesse essa relação e que você acha, assim, se isso pode ser uma saída.
Vamos lá. O Exército tem os batalhões de engenharia, né, que fazem obras já há bastante tempo, fizeram algumas rodovias durante a ditadura, estão hoje na obra da transposição do Rio São Francisco, e tem um efetivo razoável. Então, por exemplo, na Ferrovia Norte-Sul, que começou a ser construída ali no período de Sarney, né, teve uma CPI em torno da Norte-Sul, justamente por conta da licitação arranjada, Estado e tudo mais. E é, um oficial do Exército foi ao Parlamento indicar o seguinte: a gente consegue fazer essa obra por 30% do valor que as empresas privadas colocam, né? Porque essa é a taxa de lucro deles. Então, assim, é, dá para fazer obra muito mais barata,
muito mais barato,
usando, né, o estatal, usando que seja o Exército. É, durante a obra da ponte, é uma obra, a Ponte Niterói, que teve uma série de dificuldades técnicas, porque, enfim, a Marinha fez um estudo dizendo que a máxima da profundidade da Baía de Guanabara era 30 metros, e, enfim, eles foram fazer... É,
120 metros.
Fundação a 90 metros.
Uau!
Então, assim, teve uma série, uma obra muito mal planejada, uma obra com estudos muito precários.
Você tá fazendo com que eu nunca mais queira pegar a Ponte Niterói.
Se até hoje não caiu.
Mas enfim, mesmo, deixa, né, o Pedro falar.
Foi inaugurado em 74, está aí até hoje. Mas o fato é que a gente tem, nessa obra, o primeiro consórcio que pegou a ponte teve uma série de problemas, e a ditadura, no auge ali dos anos de chumbo, pós AI-5, né, simplesmente encerrou o contrato com o consórcio vencedor e chamou o consórcio seguinte, né, liderado pela Camargo Correia, que era na época a maior empreiteira da ditadura. É, eles vão finalizar a obra, mas a obra vai ser toda estatizada, vai ter uma estatal para fazer a obra, que é uma estatal controlada por, né, oficiais militares. Então vai ser criada uma empresa Essex, né, que depois já administra inclusive o pedágio da ponte durante um tempo, né, e aí tem uma queixa enorme de empresários, justamente por conta da manutenção das atividades dessa empresa estatal, que começou a fazer outras obras a um custo
mais baixo
do que as empresas privadas.
Rivalizou.
Exatamente. Bom. Então, eles morrem de medo de empresa pública atuando nesse setor, né? O que eu acho que é uma ponta de esperança aí, né? A gente poder criar uma empresa pública. Obviamente, não como tocam, como operam as empresas públicas. Uma empresa pública de controle popular, de controle, né?
É, de fato, fica aí a dica para quem está montando a sua candidatura dita de esquerda, para ligar para o Pedro e perguntar o que ele acha.
Inclusive, agora a gente... É, as empreiteiras, não sei... Elas estão
funcionando. Achei que você ia falar ainda, que a gente, né, lançar um partido do,
não,
lado B.
É, não. As empreiteiras... porque quem sabe um dia. As empreiteiras, né, elas tendem, não sei, elas estão continuando aí. O Odebrecht continua, não fecha, né, enfim. Mas daqui a pouco pode ser que não tenha mais ninguém para tocar a obra, então...
Só uma coisa, as estatais brasileiras têm divisões de engenharia. Essas, por exemplo, a própria Petrobras tem uma divisão de engenharia e produção. Ela poderia, na divisão de engenharia dela, começar a fazer as obras, sim, ao invés de contratar empresas privadas.
Sim.
Né? Bom,
sim,
a solução está na frente das pessoas. É só elas quererem pô, primeiro colocar numa campanha política, porque a gente vê todos os espectros políticos defendendo esses mesmos grupos de uma maneira ou outra. Então vamos pro lado A, lado B. Bom, já teve muito assunto sério hoje, agora a gente quer falar um pouco de futuro, num assunto sério, porém insólito. Os cenários para as eleições de 2018 já começaram, e em meio a alguns nomes pipocaram algumas novidades. Então eu vou perguntar para os panelistas, jogo rápido. Governo do Estado do Rio de Janeiro, é Luciano Huck ou Bernardinho?
Meu irmão, o Luciano Huck caiu de avião e não morreu, e tu acha que eu vou votar num desgraçado desse? Bernardinho.
Olha, é, pois é, eu queria saber, assim, o Bernardinho, tirando o fato dele ser...
Eu queria ver as explosões de ira,
tirando
do
o fato dele ser técnico de vôlei.
Não, peraí, não, mas assim, o Bernardinho, que eu saiba, ele não tem, ele faz grandes declarações.
Não, é tucano.
Sim, tá, mas
tá namorando com o Partido Novo.
É
ou seja,
Hulk,
não vale,
cara,
porra nenhuma também. Não, é um meritocrata. Escreveu um livro dizendo que transformou,
ajuda,
né? Que transformou suor em ouro. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Tinha uma equipe foda de jogadores acima da média pra cacete. Etc e tal. Enfim. É,
ano,
foi empurrado pela torcida.
Ah, não, peraí. Peraí. A meritocracia,
assim, ninguém discute,
gente.
Deixa eu ver a competência dele.
Ninguém discute,
eu tô querendo
discutir
isso. O fato dele ser um grande
treinador. Fora a pobreza, porra.
O fato dele ser um grande treinador de vôlei, não dá pra você querer dizer que ele pode ser governador do Rio de Janeiro, porra.
A disputa aqui é Hulk e Bernardinho. Peraí, segundo turno.
Não, entre Hulk e Bernardinho, se eu não posso anular, eu vou votar no Bernardinho, porque eu não voto, não posso confiar numa pessoa que caiu de avião e não morreu. Porra,
não
e confia... é casado com a Angélica.
Você não confia Alan que Ruxo, também não morreu. Você não confia nos jogadores do Chapecoense que sobreviveram, coitados.
Mas, não, mas aí,
tiveram,
aí,
tiveram
aí,
sequelas, pelo menos. Mas ninguém não voou.
Neles eu voto.
Não sei.
Neles eu voto.
Eu não queria ouvir declarações políticas deles. Mas assim, eu votaria no Bernardinho, porque eu queria só ver ele pagando expor na reunião do secretariado, né? Já pensou?
Tá atrasada a obra daqui, tá esburacada.
Esse bloqueio tá uma merda. Opa, peraí.
Não, Essa obra tá uma merda. Lamentável, né? Esse cenário é lamentável. Mas não, se bem, aliás, que o Luciano Huck não seria pro governo do estado, seria. É, o FHC falou que ele pode vir candidato a presidente.
Mas assim, se você for pensar no alinhamento do Tucanato, eu tenho a ligeira impressão que o grande cavalo dourado deles é o Dória, né? O Dória é o cavalo campeão dele. Sim. Porque, assim, apesar dele não ser o cara politicamente mais forte, ele é o cara que tem é o único cara que tem simpatia de alguém.
O Luciano Huck teve a cara de pau de falar que chegou a hora da geração dele tomar o poder. Porra, você tá no poder a vida inteira, desgraçado. Você, Calainho, essas porra que fica frequentando essas baladas de rico aí contigo e trancoso lá na casa do cacete.
Aquelas baladas que o Caio paga em 10 vezes pra entrar.
Que eles ganham dinheiro.
O interessante desses nomes serem cogitados, né, é esse movimento que é brasileiro e internacional do descrédito com a política tradicional. Então, assim, eles vão pegar nomes de fora da política para tentar justamente emplacar, né, para a população, já que é um descrédito absoluto da chamada, coloca muitas aspas aí, classe política. Não existe, eu acho, uma classe política. Mas dessa casta política. Então, é interessante notar que, assim, tanto Dória, como Huck, como Bernardinho, obviamente não votaria nenhum dos três, mas eles estão apelando para nomes de fora da política, né, tentando vender.
Mais ou menos o Collor no final dos anos 80,
sim, né? De certa forma, assim, o próprio Macron agora, a primeira eleição dele foi
o cara que não era da política, que era só o ministro do governo
federal. O Macron é sensacional, porque ele era o ministro da economia do governo ruinoso que, obviamente, na economia. E ele é o novo.
Não, é assim, o Macron, de fato, é um fenômeno, né, cara? Complicado. O cara conseguiu se emplacar como o cara da antipolítica, responsável pelas políticas que todo mundo odeia.
Eu quero falar um negócio aqui sobre o Macron também, que é questionar também a burrice do povo brasileiro agora. Macron ganhou, já vi várias pessoas no Facebook. Nossa, ele é um homem maravilhoso, porque o cara é casado com uma mulher que tem idade pra ser mãe dele, ele se tornou um cara maravilhoso. Entendeu?
Porra, o cara é banqueiro,
o cara foi responsável pela política de austeridade num governo dito socialista na França, que todo mundo odiou, e agora ele é bonzinho porque é casado com a mãe dele.
A comparação aqui,
que era um cara legal com a mulher, que
vejo
a mulher
gente, tomava... Já vi gente de esquerda escrever isso no Facebook,
A comparação do Macron no Brasil seria o Joaquim Levy, que é um cara ligado ao setor bancário, que entrou num governo eleito com um discurso de centro-esquerda pra dar uma guinada conservadora na economia, e depois sair e ele via candidato a presidente ganhar como se fosse a mudança.
Deixa eu votar.
Mas acho assim, a gente mudou completamente de assunto. Só pra terminar o que eu tava falando.
Eu vou votar no
Bernardinho por isso. Eu vejo o Bernardinho bem mais low profile, mais um cara que...
O Bernardinho é low profile.
Comparado com o Huck,
porra, tu é surdo. É lá do ala do B.
Tá bom.
O Huck passa 3 horas todo sábado na sua casa enchendo o seu saco.
No Bernardinho ou no Huck?
Não, no Huck.
Então
rapidinho é acertar aquele nariz
isso,
dele,
obrigado,
mano.
Obrigado, é isso.
Pedro vota.
Eu voto no Lula, gente.
Não, convidado prerrogativo.
Todos esses caras vêm pra vir justamente pra impor uma agenda conservadora.
E assusta aí, por mais que sejam nomes que estejam aí pra poder dizer que não são políticos, enfim, que tá.
Isso é a forma como é vendido, né?
Não, por mais que... É bizarro demais, assim. Não, podia ser qualquer nome. Sei lá, podia ser... Quem aí que não é ligado a...
Pegasse um economista da UFGV, sei lá.
Podia ser qualquer cidadão, assim.
Que é rico.
Que não tenha nada a ver com política. Sei lá, podia ser o Casagrande. Um cara que não tem nada a ver. Não seria tão bizarro quanto o Luciano Huck, quanto Dória, quanto...
Aliás, não, só pra concluir, eu acho que é uma tendência das pessoas que sempre fazem um voto personalista, eu voto na pessoa, não voto no partido, isso, não sei o que lá e tal, você, pela pessoa não ser ligada à política, achar que ela vai ser completamente diferente quando ela tá ligada aos
partidos.
Não só aos partidos, mas à elite política que governa o Brasil
desde sempre. E é muito assustador, assim, pra mim, é muito assustador.
Como se ela fosse governar sozinha.
Eu começo, nesses momentos, assim, que eu vejo essas coisas, tipo de coisa acontecer, eu começo a me achar, de fato, muito burro, porque eu não conseguia fazer essa leitura 10 anos antes. de que o Brasil voltaria a ser o que não, na verdade... Mas, não, deixa eu colocar, de que o Brasil voltaria a ser exatamente o que ele sempre foi, que a gente poderia ter muitos retrocessos em relação a tudo que a gente conquistou com muita luta e
a
tal.
A gente acreditou na democracia.
Porque o que acontece é o seguinte, assim, esse discurso da não política, ele já está aí há muito tempo, desde que o Joaquim Barbosa, por exemplo, se tornou o vestal da República no processo...
Tem Genéias.
Não, enfim.
Nunca deixou
não,
de ser.
Não, mas deixa só, tô falando...
O Haddad foi eleito prefeito de São Paulo com o discurso que era um professor universitário.
Mas eu tô falando assim, num momento de que o Brasil vivia entre, vamos dizer assim, uma pujança econômica, política, etc e tal. Desde aquela época... O Joaquim Barbosa, por exemplo, já era tido como um possível candidato a presidente, vestal da República, porque ele se mostrava nas audiências lá do processo do Mensalão, que ele era um cara honesto, era fora dos esquemas, e assim... Só piora, cara, só piora.
É só fazer
um trabalho. Vai lembrar o seguinte: a Dilma, em 2010, foi eleita com o discurso de que era uma campanha extremamente despolitizada, diga-se, em cima da popularidade do Lula.
Ela era a gestora.
E a gestora, mãe do PAC.
Não à toa, a Marina comparou ela com o Dória.
Sim.
A comparação da Marina faz
sim. Não, e a campanha de 2010 é extremamente despolitizada. Procura vermelho no material de campanha da Dilma em 2010. É verde e amarelo.
Verde e amarelo.
É gestora.
Deu no que deu.
Bom, só pra terminar aqui, eu votaria no Huck porque eu ia ficar curioso pra saber como é que ele fazia. Como é que ia ser as gincanas pra, por exemplo, sei lá, restante popular, tem uma gincana pra o cara conseguir comer.
Você ganhou R$1,99 essa comida, mas vai ter que pregar 500 pregos em um minuto.
Agora ou nunca?
Imagina como é que é o salário dos PMs, né? Tem uma gincana.
Bolsa Família, não. Você
qual seria o ministério da Tani Bananinha?
Mas você vai ter que andar 5 km de...
sei lá, o policial ia ter que nadar até Niterói pra pregar o salário.
O Bernardinho só é um tucano.
O Lobão, antes dele ficar... O Lobão, quando ele era um maluco de esquerda, ele não era um maluco reaça, que maluco ele sempre foi. Ele chamava o Luciano Huck de fazendeiro de bunda. Por causa do programa H, da tiazinha, da feiticeira.
Bom, nessa nota, chegamos ao fim do lado B número 19. Agradecemos primeiro a presença do nosso convidado Pedro. Muito obrigado, excelente, Pedro, por ter enriquecido esse debate. Boa noite.
Obrigado, gente. Foi ótimo aqui o bate-papo com vocês. Fico à disposição para outras oportunidades.
Livros, como é que o ouvinte pode encontrar o Estranhas Catedrais e o Dono do Capital?
Olha, eu acho que digitando na internet, vocês vão achar nas boas e nas más lojas do ramo, né? Mas assim, pelas editoras talvez seja mais fácil, porque a distribuição não é muito forte, né? O Estranhas Catedrais saiu pela Eduf, né? Editora Universitária da UF. E também o Donos do Capital saiu pela editora aqui do Rio de Janeiro, a Autografia. E aí, procurando as duas, talvez seja possível encontrar essas duas obras.
Boa noite,
obrigado,
cara.
Gente. Boa noite.
Pô, mais um convidado excelente. Eu gostei muito do programa. Me animei muito quando soube que ele vinha. Enfim, achei muito legal. Obrigado. Obrigado aos ouvintes. Boa tarde. Eu tô com uma listinha aqui rápida de uns recados do pessoal aí que interage com a gente nas redes sociais. O Fernando Regiane, que mandou mensagem pra gente no Facebook, enfim, troca uma ideia lá. O nosso parceiro do Baião de Dois, o Gil Luiz Mendes, e o pessoal lá do Conexão Sudaca, o Matias Pinto, o Gabriel Brito, enfim, que eles falaram no Twitter que adoram a nossa abertura. A abertura que foi ideia do Alcísio, mas não vem ao caso. Ao MC de Leve também, que recomendou a gente, um rapper aqui do Rio, que recomendou a gente no Twitter, ouviu, gostou. O professor Gabriel Neiva, que também dá aula na faixa na PUC, também disse que gostou, fiquei sabendo aí por Amigos em Comum, que ele gostou muito do programa. O Diogo Ramos, do Twitter, que conheceu a gente pelo podcast NBW, que a gente já falou aqui algumas vezes. Um abraço para eles também. O Diogo Ramos disse que ouviu todos, que fez igual série no Netflix, ouviu todos e adorou. E ao Léo Gomes, que é lá de São Bernardo do Campo, lá do Twitter também, mandando um abraço. Então, sintam-se todos abraçados.
Boa noite, Daniel.
Boa noite a todos. Obrigado aí, Pedro, pela grande participação.
Boa noite, Fagner.
Obrigado a todos mais uma vez aí pela participação, o Pedro especificamente, porque poderia ficar aqui mais uma hora com a gente conversando sobre esse tema que é tão caro à nossa democracia, eu diria, né? E é isso, mandar um abraço pra galera que tá sempre ligada no lado B do Rio, que tá sempre mandando mensagem pra gente no Facebook, no Twitter, e mandar um abraço pros amigos da Central 3 lá também, o Matias, que tá sempre ligado com a gente,
ao
Trajano, que mandou um abraço aí no último programa pro Daniel, e mandou um abraço pra galera também toda no programa anterior dele, pro Leandro e a mim, pra todo mundo lá da Central 3, todo mundo da Central 3. E dizer que daqui a 15 dias nós vamos estar de volta e esperamos com mais um tema relevante que esteja em voga aí na discussão nacional. Então, o lado B do Rio vai acabar virando o lado B do Brasil daqui a um tempo, de tanta coisa que a gente discute, que é local do Rio de Janeiro, mas que acaba sendo comum a todos
tá
os
tudo,
lugares.
Tá tudo ligado. Né? O Brasil é diferente, mas é bem igual. E, bom, se vocês quiserem saber como ter acesso mais fácil ao programa, sem ser só no site da Central 3, baixem aplicativos especializados em podcast, como o Castbox para Android, e tem o próprio iTunes, que vai te ligar direto para o nosso programa. Curta nossa página no Facebook, no Twitter, acompanha a gente. Veja o Lado B Extra no Facebook, sempre que, no YouTube, sempre, de vez em quando a gente publica um, quando tem um tema muito pertinente numa semana que não tem programa. Então até a próxima, até o episódio 20 do Lado B do Rio.
Vai passar nessa avenida um samba popular. Cada paralelepípedo da velha cidade essa noite vai se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Um tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada da memória das nossas novas gerações. Nossa paz distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria. Chamava carnaval, carnaval, carnaval. Palmas pra ala dos balões famintos, o bloco dos Napoleões retintos e os pirineus do Boulevard. Meu Deus, vem olhar, vem ver de perto uma cidade a cantar a evolução da liberdade até o dia clarear. Ai, que vida boa, rolará, o estandarte do sanatório geral vai passar. Ai, que vida boa, lerê. Ai, que vida boa, rolará, o estandarte do sanatório geral vai passar. Yeah.
coração.